Nós vamos falar de um assunto muito interessante, que a gente sabe é uma realidade nossa. A questão dos moradores de rua. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto, porque a CDL de Florianópolis integra um grupo que auxilia pessoas em situação de vulnerabilidade social. E às terças e quintas-feiras na capital, os moradores em situação de rua recebem visita desse grupo. Um trabalho que já foi realizado, né, já tivemos também no ano passado, e agora também, nesse ano de 2017, nós temos aí, portanto, esse trabalho fazendo parte da realidade de Florianópolis. O nosso convidado é o gerente de articulação e negócios da CDL de Florianópolis, senhor Hélio Leite, e que justamente vai conversar conosco a respeito desse trabalho, dessa visita, que começa a ser uma visita rotineira aos moradores de rua em situação, aos moradores em situação de rua aqui na capital do estado. Um trabalho que já começou na semana passada e vai seguir, né, seu Hélio? Boa tarde.
Boa tarde, Gonzaga. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guarujá. É um prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso. E falar de um trabalho que merece destaque, né? Esse grupo permanente em defesa das pessoas em situação de rua, né?
Ah, sem dúvida, né? A população em situação de rua, as pessoas em situação de rua, ela realmente precisa de uma atenção muito grande. E a gente tem visto um crescente nos últimos dois anos aí, muito grande dessa população, em função de vários aspectos, né, que acontecem. E a gente precisa trabalhar para que realmente a gente possa trabalhar essas pessoas para que possam voltar à sociedade. Agora é importante que o trabalho é um trabalho feito por vários especialistas, por vários órgãos, várias esferas do poder público, e a sociedade também precisa estar junto para a gente poder trabalhar essa questão, né?
Eu falei, destaquei a visita que é feita às terças e quintas-feiras, mas não é apenas uma visita, né? Não é apenas uma conversa. Existe um trabalho que está sendo feito além desse encontro de respeito para com essas pessoas, né?
Ah, sem dúvida. Essas visitas que têm acontecido nas terças e quintas pela manhã, elas são um pequeno processo de todo o trabalho que é feito e tem que ser feito. Né? Então, é um processo em que o Ministério Público está liderando para poder fazer assim, uma provocação boa, no bom sentido, para que os órgãos públicos das várias esferas possam se reunir e juntos poderem atuarem dentro de poder atender a todas as situações do morador de rua. Então, a técnica da assistência social, da Secretaria de Saúde, porque dentro desse público nós temos pessoas com problemas de saúde, dependência química, problema de saúde física, problema de saúde psicológica, né, precisa da assistência da Secretaria de Saúde para poder dar isso, né, nós temos pessoas desaparecidas, então nós temos um grande número de órgãos públicos que ajudam a poder identificar primeiro essas pessoas e depois poder propor para eles alternativas para que eles possam sair e procurar tratamento, procurar se ressocializar. Então, cabe a todos, inclusive a sociedade civil, poder fazer esse trabalho em conjunto. Essa saída pela manhã é essa provocação, mas existem vários trabalhos, a assistência social, ela tem a questão da abordagem social, que é muito forte no município, que precisa trabalharmos o forte. Nós tivemos, infelizmente, um hiato de uns dois anos atrás, aí, uma diminuição muito grande nesse trabalho, isso fez com que crescesse a população de rua. As pessoas em situação de rua, elas precisam ter um controle, precisam ter um acompanhamento desses profissionais, né? Outra coisa que é preocupante, que faz com que a população de rua se mantenha na rua, é as pessoas poderem dar para as pessoas na rua achando que estão contribuindo com as pessoas em situação de rua. né, que a gente tem visto muito aí, e a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, agora tem buscado fazer uma força-tarefa para reunir as entidades, exemplo das religiosas, entidades beneficentes, de uma forma geral, para que elas possam ajudar, fornecer alimentação, comida, remédio para essa população de rua de uma maneira profissional dentro da atividade de assistência social, para que a atuação seja construtiva e não perpetue a pessoa na rua, porque não é isso que a gente quer, a gente quer ressocializar essa pessoa. A partir do momento que os trabalhos são feitos de forma profissional, como diz a profissão da assistência social, orientada para a assistência social, todos os benefícios que precisam ser apresentados para essas pessoas, através dessas instituições todas, elas reunidas e organizadas, nós vamos conseguir realmente mudar o panorama dessas pessoas na rua. Então, isso também contribui bastante para esse processo.
Eu, há dias atrás, numa conversa no gabinete do prefeito, e o prefeito da capital, Jean Loureiro, me dizia que em maio ainda teria um trabalho sendo feito pela prefeitura justamente com a questão dos moradores de rua, quando, na verdade, eu falava de que eu observava que próximo ao PROCON estadual estava sendo feita uma limpeza e alguns moradores de rua estavam sendo retirados daquele local que é bem próximo ali ao Correios, né, que fica realmente uma coisa muito ruim se passar naquele local, até deu uma melhorada agora. A prefeitura, de que forma está participando desse trabalho de vocês? Eu estou conversando com o Hélio Leite, que é o gerente de articulação e negócios da CDL de Florianópolis.
A prefeitura atua ativamente nisso aí. O papel dela é básico, né? Então, assim, ela faz a assistência social da saúde, e é da prefeitura, e sempre, a assistência social sempre esteve nesse processo, a frente desse trabalho. Mas o que se confunde muito é a questão da limpeza, retirada de morador de rua. Não tem retirada de morador de rua em lugar nenhum. O morador de rua, ele só pode sair do local que ele se encontra por vontade própria. O que, por exemplo, um dos motes desse trabalho pela manhã é justamente fazer um asseio, uma limpeza no local onde essas pessoas em situação de rua estão convivendo mais, porque assim, ó, isso tem ficado realmente numa situação muito ruim em termos de limpeza pública, e isso pode dar um descontrole em alguns casos até de doença, exemplo de doenças como leptospirose, pessoas. Então, com essa preocupação, uma das abordagens que tem essa saída é focar fazer a limpeza do local. Mas é assim, ó, pedir para o morador de rua sair um pouquinho de onde ele está ali, pegar os seus pertences, eles fazem uma limpeza lá do que eles não têm mais uso, nada, e aí a pessoa em situação de rua volta para o local, mas o local já é higienizado, já limpo, para poder até protegê-lo, né, de uma maior salubridade do lugar que ele está. Isso é uma das funções. A outra das funções é a abordagem social que os assistentes sociais fazem, outra abordagem que eu acredito que esteja começando já na terça-feira que vem, o secretário de Saúde garantiu que na terça-feira nós teremos, aliás, amanhã, a partir de amanhã, também técnicos da saúde para poder fazer, através do consultório na rua, né, fazer uma primeira avaliação para ver se a pessoa realmente precisa de um atendimento imediato e tal, para ajudar também nesse processo nas pessoas que estão de rua. Então, é um grande aparato aí nesse aspecto. Tem a questão do resgate dele, tanto da parte de doença clínica, quando for o caso, da saúde física, quando for o caso, da saúde mental, quando for o caso, e a ressocialização dele, a inserção dele no mercado de trabalho também, que é outra preocupação, porque para a pessoa poder voltar à sociedade, ele precisa ter o seu ganho, ele precisa ter a sua colocação, ele precisa estar no meio social, no convívio, ele precisa estar em condições de estar no convívio social. Então, tudo isso está sendo trabalhado. E essa semana passada, eu tive a oportunidade de acompanhar o lançamento que a Prefeitura fez do Floripa Social, onde realmente a Prefeitura está expandindo o número de vagas de acolhimento noturno, está expandindo o número de atendimentos de vagas em hospitais para as pessoas em situação de rua, que está expandindo, inclusive, também o Centro Pop, que é o centro lá na, no Camelódromo, no Sambódromo, onde atende as pessoas, dá alimentação, dá banho e tal. E a gente também tem trabalhado para que essas pessoas possam ter uma, dar uma contrapartida ao ganhar isso, né? Possam fazer algum curso que já possam estar se capacitando para o mercado, ou possam acompanhar alguma palestra, alguma coisa nesse sentido, para que eles possam estar realmente dando essa contrapartida daquilo que eles estão recebendo na prefeitura. Então, na semana passada, a prefeitura lançou uma ampliação maior de seus serviços, e isso vai ajudar muito todo esse trabalho conjunto, permanente e até multiprofissional, né? Que acontece, tem que acontecer de uma forma perene para que a gente possa realmente trabalhar essas pessoas e tirá-las da rua, né?
Inclusive, essa situação de moradores de ruas que aumenta, né, na capital, e é uma realidade de muitas cidades, mas claro, você tem que pensar na sua cidade e buscar a solução do local onde você vive. Muitos comerciantes tiveram lojas fechadas justamente por essa questão, né, dessa sujeira, enfim, que não se tinha um ambiente adequado para os trabalhos.
Temos vários problemas, né? Assim, esse público de pessoas que estão em situação de rua, que existem os moradores de rua, existe, infelizmente, um público pequeno, uma grande minoria, mas que mora, vive junto com essas pessoas que estão de rua, mas que cometem delitos, né? Que cometem práticas criminosas, que também deixam de ser pessoas da população de rua para serem criminosos. Mas é um público pequeno, só que ele dá um reflexo muito grande. Nós temos um levantamento prévio feito pela Polícia Militar, por exemplo, e diz que aqui no centro histórico mais de 80% dos arrombamentos noturnos são praticados por pessoas que vivem na rua. Mas é um pequeno grupo aí são bandidos que convivem junto com moradores de rua e que praticam delitos, né? A sujeira também, infelizmente, que as pessoas em situação de rua às vezes deixam, porque muitas delas não querem estar sujeitas às regras das casas de acolhimento, lá mesmo do Centro Pop, onde eles vão lá tomar banho, tem banheiro, tem tudo na casa de acolhimento, que é a casa de dormitório, também tem, mas muitas das pessoas que estão de rua não se propõem lá, porque lá existem algumas pequenas regras que eles não se propõem a cumpri-las para poder passar uma noite decente num lugar bom, né? São pequenas regrinhas, mas que realmente tem gente que não se propõe. E aí fica complicado, eles acabam vivendo na rua e aí fazem as suas necessidades na rua, isso muitas vezes é na frente de comércios também, então tem muito comércio que recorrentemente vive lavando toda antes de manhã a sua fachada, né? E isso traz transtornos para toda a sociedade, isso não é só para o comércio, é para o morador também, é para toda a sociedade. Mas isso é um efeito desse público que a gente precisa ressocializar para trazer de volta à sociedade. É um público que realmente precisa ser tratado, é um público que entra na rua, mas ele está sofrendo. É uma pessoa que está em um sofrimento muito profundo. A gente precisa resgatar essas pessoas. Então, existem vários processos e que a gente está procurando provocar e também contribuir para que todos esses processos estejam ativos, para que realmente a gente possa começar a trabalhar e tirar as pessoas da rua. Hoje, nós ainda tem uma deficiência na cadeia, vamos dizer assim, nós temos uma cadeia de atendimento às pessoas que estão de rua, e ela ainda não está bem completa. Nós vamos ter essa cadeia de atendimento completa, para que possa realmente ajudar os funcionários da área que tratam essas pessoas a poder trabalhar. Por exemplo, nós temos o Centro de Atenção, o CAP 3, que é o Centro de Atenção mais importante, que atende as pessoas num processo de primeiro, de pronto de pronto atendimento as pessoas que estão com surto psicótico ou com algum problema na casa de dependência química, que nós não temos hoje essa estrutura para oferecer a imediata internação dessa pessoa em surto psicótico. Então isso é um, por exemplo, é um dado importantíssimo e é um elo dessa cadeia toda de atendimento às pessoas de moradores de rua que ainda não temos. Mas, assim, temos buscado fazer com que o poder público possa estar implementando isso, o poder público tem entendido essa questão, e a gente espera que realmente possa também ter toda essa cadeia de atendimento concluída para que a gente possa realmente incentivar e ter sucesso na ressocialização cada vez maior das pessoas que estão em situação de rua. Né?
Essas ações, elas começaram em 2012, elas começaram à noite. Agora, há pouco o senhor falou que esse trabalho será efetuado pela manhã, é isso? Entendi bem, senhor Hélio?
Não, são duas coisas diferentes. Nós começamos esse trabalho em 2012, o doutor Daniel Paladino foi o precursor desse processo e até hoje. Em 2012, quando começamos, era uma outra sistemática. Muitas vezes era noturno, mas também tinham saído durante o dia. E naquele tempo, naquele momento, a gente tratava as pessoas em situação de rua. Então tinha 5 abordagens de rua junto para fazer o atendimento àquela pessoa, para ver se precisava de alguma coisa, se precisava ser reconduzido para comer, para tomar banho, para dormir. Todo o trabalho de social profissional que a abordagem social existe. Né? Então era focado bem nas pessoas e tal, e esse processo de trabalho continua. O que o doutor Daniel Paladino tratou externo foi justamente preocupado com a questão da limpeza do espaço público também, além desse atendimento, é poder proporcionar que os locais onde as pessoas mais frequentam possam ter um asseio melhor, para que essas pessoas tenham menos risco de contaminação das doenças que estão ao nosso redor aí e toda a sociedade, né? A sociedade também, ao passar onde convive o morador de rua, a pessoa em situação de rua, e está com risco de contaminação, isso é um risco para a sociedade toda. Então, esse objetivo da sexta-feira de manhã também tem o objetivo da limpeza física do local onde essas pessoas se encontram. Mas as pessoas que estão de rua, elas só podem, elas só saem do local a partir do momento que elas entendam que elas precisam de ajuda e que elas vão voluntariamente buscar essa ajuda aí, né? E é por isso que é fundamental a participação dos agentes sociais, da abordagem social, porque eles fazem esse trabalho contínuo e permanente e convencimento para que essas pessoas possam realmente buscar uma ajuda. Agora, é importante que a sociedade contribua, porque eu já falei muitas vezes, que às vezes o fato de poder estar dando uma comida, uma roupinha, um remédio na rua para aquela pessoa, em vez de estar pensando que está contribuindo, preocupado com aquela pessoa, pode não estar contribuindo, porque ela realmente está, às vezes, ao fazer isso, contribuindo com a permanência dessa pessoa na situação que ela se encontra e não queira buscar ajuda, né?
Exato. Esse é Hélio Leite, gerente de articulação de negócios da CDL de Florianópolis, da CDL da capital, que faz parte desse trabalho social encabeçado pelo promotor de justiça Daniel Paladino e que tem o objetivo de unir as diferentes iniciativas e ações para contribuir com o resgate da dignidade dessas pessoas. Senhor Hélio Leite, obrigado pela participação e estamos à disposição também para divulgar esse trabalho que eu acho de suma importância para a nossa sociedade.
Obrigado, querido Gonzaga, obrigado, ouvinte da Rádio Guarujá, uma boa semana a todos e vamos todos contribuir aí para que a gente possa estar tendo uma cidade com melhor qualidade de vida e que não tenhamos pessoas sofrendo nessa quantidade que nós temos hoje na cidade.
Obrigado. Uma boa semana, senhor.
Obrigado.
Tchau, tchau. São 3:08, o Mendes de Capoeiras, através do WhatsApp 98802-6606, dizendo que Gostaria de indicar uma pauta para vocês. Reportagem com a prefeita de São José. A situação de moradores de rua em Campinas, no Cobra-Sol, está uma vergonha. O Mendes de Capoeiras aí também preocupado com a situação de moradores de rua no município vizinho, em Coladinha, Floripa, São José.